O assunto é política de hoje, vai tratar de um tema polêmico e ao mesmo tempo muito contraditório, que é você fazer panfletagem em sala de aula. Por exemplo, criticar o governo, criticar o personagem político, uma tendência ideológica, até onde se pode ou não se pode ir dentro de sala de aula para isso. Tem aí no portal gmconline.com.br uma reportagem com o seguinte título: viralizou, o professor critica Bolsonaro, a aluna discorda e tem microfone desligado. Meu caro Tiago Valenciano, claro que você leu a reportagem, também li, enfim. E o professor estava dando aula sobre iluminismo e liberalismo econômico. E o professor desligou o microfone da aluna. Agora eu quero te ouvir, meu caro.
Olá, Gilson, olá, ouvinte da CBN. A partir de agora, eu também estou cortando o microfone do Gilson, ele não fala mais aqui hoje. Tomei conta da programação e daqui para frente, pode avisar para o Sinacabura que ele está demitido. Eu vou censurar ele aí, Elias. Corta ele do ar também. Não, eu tô brincando, mas na verdade foi mais ou menos isso aí que aconteceu. Para quem assistiu os vídeos aí que passaram no YouTube, foi um pouco disso que aconteceu, porque assim, vamos analisar o fato de todas as suas vertentes possíveis e imagináveis. Em primeiro lugar, discutir e debater história e história política, porque a gente, pelo menos aparentemente, o professor estava falando de iluminismo na sala de aula, de maneira online já é difícil no presencial. Uhum. Falar de um tema assim tão polêmico desse momento da história, sobretudo dos séculos XVI, XVII, XVIII, XIX, enfim, esse período aí, pós-renascimento cultural, de um tema totalmente polêmico, controverso, que a gente tem várias vertentes históricas para conseguir explicar esse tema. Falar disso no ambiente online é mais difícil ainda. E aí eu fico me perguntando, porque não, a gente não assistiu a aula inteira, pelo menos na parte do vídeo eu não consegui contextualizar isso. Mas eu fico me perguntando que momento que surgiu o Jair Messias Bolsonaro na história do iluminismo. Mas enfim, a gente passa por uma disputa ideológica, sobretudo de 2014 para cá, em relação às disciplinas das humanidades em sala de aula, tanto no ensino superior como no ensino médio. É a chamada patrulha ideológica e é a chamada questão relacionada às ideologias em sala de aula. Muita gente acredita que só porque eu fiz ciências sociais eu sou de esquerda deliberadamente, porque existe esse estigma, já diria o Goffman, o Irving Goffman, sobre o seu trabalho acerca dos estigmas sociais existentes, já dizia o Goffman lá na década de 1940 que nós assumimos alguns estigmas, e esses estigmas eles são colados na nossa face e eles são transportados para aquilo que nós somos. E o estigma que eu assumi a minha vida inteira é que eu era um esquerdista radical, filiado no PSTU, no PCO e tudo mais. Só que eu nunca fui filiado a esses partidos e sempre tentei fazer um pouco mais da ciência social do que da ideologia que a ciência social pode produzir. E aí, quando eu estava no curso, às vezes eu era visto até mesmo como um direitão, só porque às vezes a gente ia aparecer lá na sala de aula com uma camisa social, que não faz parte do estigma do curso. Então observe que de um tempo para cá, de 2014 para cá, parece que os conservadores, os liberais e a pessoa mais à direita passou a ter um orgulho de sair do seu casulo e conseguir manifestar e se expressar para as pessoas como uma pessoa que defende costumes conservadores, costumes mais liberais econômicos, políticos, sociais, pessoas que defendem esse tipo de valor, que eram valores até então vistos em sala de aula e vistos pela maioria das pessoas como cafonas, bregas, ultrapassados ou até mesmo cringe, para poder a gente utilizar o termo do momento. E aí, esses valores eles ressurgiram com o renascimento ou com a volta da direita no poder no Brasil. E com a volta da direita no poder, é claro que os estabelecidos ficaram incomodados, né? Ficaram nervosos com isso, porque esse debate passou a ser politizado e pautado também em sala de aula. E hoje um aluno do ensino médio tem muita mais facilidade, ainda bem, muito mais facilidade para conseguir compreender o que é direito, o que é esquerdo, o que ele defende, o que ele não defende. Ele tem fontes de informações para poder defender determinados temas. Então, assim, a gente chegou num momento que a guerra ideológica ela está declarada, ela está presente, e os professores tem que saber lidar com esse tipo de assunto. Por quê? Porque necessariamente ele pode expor a sua opinião, achar aquilo que ele considera, aquilo que ele é como verdadeiro. Até porque a gente passou esses dias com aquele projeto de escola sem partido, que eu particularmente acho ridículo, né? Eu acho que não tem cabimento nenhum você despartidarizar a escola, colocando outro partido na escola. Para mim isso não faz sentido, mas é papel do professor, pelo menos a meu ver, de conseguir mediar esses debates e esses conflitos em sala de aula. Dizer o seguinte, olha, nós temos o lado A e o lado B de determinada situação. Ou temos o C, o D e o E. Eu, professor, escolhi o lado A. Você, aluno, pode escolher o B também, mediante esses argumentos. E você também pode escolher o C. Porque com esses debates mais claros e mais acalorados, pelo menos na minha visão, todo mundo acaba crescendo. Né? Então você, enquanto professor, não tem o direito de ficar tolhendo alunos, cortando alunos de determinados tipos de manifestação, mas assim você tem o direito e a responsabilidade de colocar o aluno a par das diversas vertentes que ele pode escolher ideologicamente falando. E aí daí para frente ele escolhe, ele debate, cada um vai com o seu argumento, todo mundo sai feliz. Esse é o tipo ideal weberiano. Na prática isso acaba não acontecendo, ainda mais num país cada vez mais intolerante, que é o Brasil, cada vez menos tolerante e cada vez mais voltado para a guerra e para o ódio, porque infelizmente é isso que dá manchete na política.
Eu vou dar pitaco numa coluna que é sua, mas duas coisas que eu acho fundamental, né? Eu fico muito preocupado, porque às vezes a incompetência do profissional destrói a profissão, né? A gente tem que aprender a lidar, como você colocou muito bem em sala de aula, com o que é o educar e o doutrinar. Quando você fala de educar, e o tema da aula era muito legal, mano, iluminismo, liberalismo econômico, né? Um professor dando aula sobre os clássicos do liberalismo, ou falando sobre os clássicos do liberalismo econômico, não precisa falar muita coisa, não. Você faz um esclarecimento puramente das teses do iluminismo, que são várias, inclusive, né? Que a liberdade, né? Considera-se que a liberdade é o instrumento vital para a felicidade humana, né? Hoje a gente faz a felicidade virar obrigação de todo mundo, mas isso é outra idiotice. A ideia fundamental, que eu acho que dificulta muito na escola, é que a gente vive reclamando, pô, os alunos não participam, os alunos não entram nos debates e tal. Eu acho que o aluno entra no debate. Se você o educa bem, você dá uma boa formação para o aluno, e ele tem capacidade de reflexão sobre a realidade que ele tem, mérito do aluno. O que ele vai escolher para refletir, como é que ele vai se posicionar, se ele for consciente, ciente, bom, aluno bem formado, com bom conteúdo escolar, melhora a reflexão dele, né? Agora, quando dois ignorantes conversam, é claro que isso vai dar problema. A gente tem dificuldade hoje, né, de você ter bons profissionais. Então, eu fico muito preocupado com o que você falou, sabe? A gente, às vezes, cria rótulos, estigma. Ah, eu sou historiador de formação, tenho pós-graduação também na área de humanas, e as pessoas sempre taxam, não conhecem, desconhecem. Aquela velha história do rótulo, né? Ouvi dizer, ouvi falar, nunca fui ver para confirmar, né? Então, a ideia que a gente tem do ignorante falando do que ignora. Vira uma desgraça esse negócio. E falta muita qualidade profissional. A gente tem hoje uma incompetência. Quantos dos que estão nos ouvindo conseguem perceber o que ficou da escola, como, por exemplo, iluminismo, liberalismo econômico, né? A gente às vezes fala, o cara fala que está falando grego para mim. E essas coisas estão no dia a dia, só que a gente não percebe.
Certamente, Gilson, ainda bem que esse debate agora ele voltou à tona, e eu adoro esse tipo de debate. É claro que incomoda, porque você mexe até com seus valores, com seus conceitos, com aquilo que você acredita. E incomoda bastante o aluno ir contra aquilo que você acredita. E todo mundo se sente incomodado. Todo mundo que deu aula de humanas vai se colocar no meu lugar agora e falar disso. Todo mundo que foi aluno de qualquer curso de humanas vai se identificar com isso. Agora, essa incomodação ela tem que ser menor do que a sua tolerância de saber educar e de saber mostrar as várias vertentes de um mesmo fato para os alunos. Eu tento, o tempo todo, quando dou aula de política, falar mais de sistema político, falar mais da estrutura política brasileira, e quando eu abordo os assuntos ideologias, eu, inclusive, tento passar para os alunos as várias vertentes que a gente tem de cada uma das ideologias e falo, olha, daqui para frente, meu amigo, você leia, você escolha, faça o que você quiser, porque as ideologias são correntes de pensamento e não são necessariamente algo que deve ser melhor ou pior, né? Aquela velha clássica primeira aula de sociologia. Aprenda o seguinte, nenhuma teoria, nenhuma tese sociológica, nenhum tipo de comentário em relação às humanidades vai ser melhor ou pior. Ele pode ser bom ou ruim, mas todos podem estar no mesmo patamar e todos tendem a dialogar. Porque em determinados momentos você vai utilizar um autor para defender alguns aspectos, e em outros momentos você vai utilizar outro autor para defender outros aspectos. Então eles devem ser colocados no mesmo patamar, em pé de igualdade, para daí cada pessoa fazer a sua escolha. Quando a gente falar de ideologia, de forma apaixonada. E aí, quando a gente vai para a paixão, a gente volta de novo no campo de batalha da política.
Ó, você me inspirou, amanhã eu vou fazer meu comentário às 7h40 da manhã, 7h50 da manhã, em cima disso. Sabe? Isso me lembrou uma frase fundamental do liberalismo, né? A gente tem o direito de ser e agir pela consciência que tem e tem responsabilidade das consequências dos nossos atos, né? Cada um que responda pelas consequências do que faz e pense no que está fazendo. E tem uma coisa bacana, que eu acho fundamental. Quem entra na escola, entra para mudar. Se você quer ir para a escola para reafirmar o que você sabe, não há frequente, né? Então, a ideia é de que a educação muda as pessoas. Se a gente quer pessoas melhores, você tem que educar. Depende do que se educa, né? Panfletagem não. Educação e informação fundamental. Meu caro Thiago, obrigado, hein? Obrigado por essa conversa.
Obrigado, Gilson, ouvinte da CBN Maringá. E agora o Elias pode cortar o microfone.
Exatamente. Sem que ele queira fazer qualquer tipo de censura. É porque está na hora mesmo da gente encerrar o papo. Grande abraço, meu amigo. Até amanhã.
Até amanhã.
E você pode entrar em contato com o Thiago Valenciano. Você pode ter acesso ao conteúdo do Thiago no site dele, thiagovalenciano.com.br. E você pode também ter acesso ao trabalho do Thiago e também conversar com ele pelo Instagram, @ Thiago Valenciano.